Rádio Difusão Portuguesa tem o prazer de apresentar...
Alô! Alô!
Prova Oral. Uma rubrica de Fernando Alvim.
Alô! Alô!
Todas as tardes aqui na sua Antena 3, um programa bem divertido para toda a família. Basta telefonar e conversar.
É da Praça da Figueira.
E do Jardim Zoológico.
Prova Oral. Um programa para gente nova. A vossa atenção, portanto, para o programa Prova Oral.
Honestamente, não sei como é que vamos fazer este programa, visto ser um programa dedicado a palavrões. Não tivéssemos nós aqui a malcriadona da Catarina Moura.
Sim, era
e este
muito
programa
difícil.
Estava
arruinado.
Sim, estava. Portanto, não sei como é que poderei explicar isto aos ouvintes. Temos aqui alguém que escreveu o pequeno livro dos grandes insultos. Chama-se Manuel Fonseca. Alguém que é conhecido pela sua recatez de vocabulário. Isto é, expansividade, podemos
Manel,
dizer.
Manel, porque fazer um pequeno livro quando se podia ter feito um grande livro?
Ainda se fosse o Fernando
insultos.
Rocha, mas agora o Manuel Fonseca fazer um livro sobre insultos, sobre palavrões.
Bom,
insultos e palavrões são outras coisas. Isto é, palavrões e insultos são coisas diferentes.
São coisas diferentes, mas os grandes insultos são todos eles, são feitos com palavrões.
Com palavrões. Não necessariamente, não é?
Não, mas aquilo que eu procurei foi, de facto, centrar-me nesses, porque são os grandes insultos. É claro que podemos dirigir-nos a uma pessoa e dizer que ele é cretino, que é imbecil. Sem dúvida que isto é uma forma de ofender.
No mas entanto, não ofende ninguém.
Mesmo... Não, hoje em dia já não.
Há
não,
palavrões que
a mim não me ofenderia.
Não?
Não.
Cretina.
Olha, depende do tom com que dizes cretina. Não é?
Mas isso se também... me cuspirem na cara a seguir,
cretina,
sim.
Não é?
Cuspir mesmo naquela parte do.
Não tem que cuspir, basta. Às vezes é a forma, não é? Como a língua, como os dentes.
A intuação é fundamental.
A intuação é fundamental. Também é verdade que os palavrões podem servir para aproximar. No
muito.
Norte isso acontece muito. Não, é?
Não, acontece contigo e comigo. E acontece hoje em dia. Não só em termos de grande fraternidade entre rapazes. Como as mulheres estão também a conquistar esse espaço. E há uma sororidade que é hoje alimentada também pela partilha do insulto.
As mulheres dizem menos palavrões que os homens.
Não, não dizem. Dizem mais neste momento.
Isso é verdade, sempre... mulheres.
Mas isto é um estudo.
É um estudo.
Isto
é um estudo. É um estudo em inglês. Um estudo em inglês. Há 20 anos, uh-huh. Só sobre a utilização. Há 20 anos, num milhão de palavras, um homem dizia 700 e tal palavrões. Há dois anos foi feito e uma mulher, 100 e picos. Foi feito um estudo agora. As mulheres ultrapassaram, estão com 456 contra 452 dos homens, ou seja, conseguiram
mal
ultrapassar.
Formadas.
Não, acho que é uma conquista. Mais uma conquista. Mais uma conquista.
Afinal, parabéns, mulheres.
Mas voltando à questão da partilha, à questão da utilização do insulto, é quando temos com alguém uma relação de tal ordem que chegamos ao pé deles e damos-lhe uma grande palmada nas costas e dizemos, oh meu grande filho, e depois.
Eu acho que hoje.
É um amigo
que diz. Epa,
mas hoje não vamos dizer, temos que decidir isto já no início.
Não. Nós podemos dizer alguns palavrões,
mas...
okay? Ouvintes, se tiverem crianças, já sabem que hoje vamos dizer
bola
palavrões,
vermelha,
não é?
Portanto,
bola vermelha, mas não vamos. Não vamos dizer palavrões à toa. O pior que pode acontecer é um palavrão.
O que quer dizer palavrão à toa?
É quando existe. Assim, é quando um palavrão é tratado mal, que é usado
então,
assim.
Tem que haver um sentido lúdico.
Vai ter que haver.
Lúdico
sim.
E uma estética.
Tem
há uma estética
isso.
Do palavrão.
Tem que haver estética.
A estética do palavrão é decisiva.
Eu também acho.
Com
concordo.
Certeza. O que eu tentei fazer no livro foi exatamente valorizar e dar ao palavrão que tem uma estética, que tem um certo tratamento, a dignidade que. Como palavra merece e como palavra que nos acompanha diariamente e é, além do mais, extremamente aconchegante para a nossa vida. É fundamental.
Eu devo confessar que já disse mais palavrões do que o que digo. Eu digo palavrões quando jogo à bola.
Tu jogas à bola? Não é parte dos palavrões que me surpreende.
Eu jogo muito bem, ficas a saber. Isso se calhar ainda te surpreende mais.
És um extremo explosivo.
Um avançado.
Um avançado.
Ponta de lança.
És um
de raro.
Um 8.
De raro brilho.
8, 10. Um 10.
Um 10.
Um playmaker.
Um 11. Okay. Sim. Mas
estavas a dizer, dizes palavrões quando joga a bola?
Digo palavrões quando joga a bola e pouco mais. Não digo no exercício da minha atividade, como devem calcular. Até porque houve uma altura, curiosamente, que de vez em quando dizia palavrões.
No ar?
Sim, mesmo no ar.
E as pessoas não.
Não, mas eu nunca. Como é que eu te explicar isto? Era uma altura. Eu estava no início e achava que aquilo. Que era giro. Porque as outras pessoas também diziam.
Era edgy.
Sim,
era transgressivo.
Era transgressivo. E depois percebi que era só parvo.
Não, podes passar a ser, mas também é um fator transgressivo.
Provavelmente não tinhas essa estética. Lá está, estávamos a falar a estética do palavrão.
Quando o palavrão é tratado de uma forma rude, é vulgar, é chulo.
Mas espera. Portanto, também há aqui uma coisa que importa dizer, que é, eu digo mais palavrões se souber que a minha audiência é composta maioritariamente por pessoas adultas, estão à minha frente e estamos todos num espaço ali. Agora imagina, tu estás perante uma plateia onde sabes que estão crianças ou que estão outro tipo de pessoas que se calhar não toleram tanto aquele tipo de palavrões. É possível que eu até me autocensure. Neste momento, eu estou a fazer um programa de rádio e eu não imagino que pessoas é que estão à minha frente.
Isso limita-te.
Isso limita-me. Eu tenho um podcast sobre o humor, que se chama Com Humor Não Se Brinca, passa a publicidade, onde entrevistamos um humorista por semana, e nesse programa eu estou completamente à vontade, já o fiz várias vezes, eu digo palavrões.
Fervem as leiras.
Sim,
mas
sim.
Deixa-me dizer uma coisa que eu acho que era importante, até a propósito do livro. Há um ponto decisivo e muito claro. O palavrão nasceu e é usado por nós de uma forma emotiva para ofender. Não é, pode ser as outras coisas todas, tem outra, mas a primeira função do palavrão, aquilo que leva que as pessoas digam palavrões, a primeira razão é visar um adversário numa situação complicada, difícil. E o palavrão funciona como a última arma.
Mas
depois disso, se o palavrão não funcionar, não intimidar, começa aquilo que eu chamo a matança. Ou há socos, ou há tiros, ou há guerra. Mas o palavrão é um elemento para momentos de crise da nossa vida. Essa é a sua primeira função.
E ofender sem palavrões?
Podes ofender sem palavrões?
É possível. Se disserem as coisas mais extremas.
Claro.
Não pergunto se é possível, mas é dizer as coisas mais extremas sem palavrões está antes, nessa agressividade que falavas, está antes de outra área.
Isso é da área da comunicação e da área do raciocínio. Os palavrões no nosso cérebro não estão situados na área da linguagem. É muito importante. Os neurobiólogos fizeram estudos. É outra das coisas que o meu livro também fala. O meu livro fala disso, mas o meu livro é divertido e é de entretenimento. Não é um livro científico. Mas fui à procura desse elemento científico. E esse elemento científico é muito claro. Os palavrões funcionam como o amor, como o sexo. Estão numa zona, na zona dos nossos, o centro emotivo. Enquanto que a parte do cérebro que tem a linguagem é outra. Se essa parte do cérebro que tem a linguagem for danificada, perdemos a nossa capacidade de comunicar. Mas não perdemos a capacidade, porque é só emotiva, de utilizar-se na outra parte de recorrer ao palavrão. E, no entanto, já somos incapazes de comunicar, se por acaso nos acontecer um terrível acidente que lese essa outra parte do cérebro. Portanto, são duas coisas diferentes. Logo, quando alguém ofende de uma forma florentina, com uma grande, enorme elegância, na verdade isso é um exercício filosófico. Embora queira ofender, queira magoar, estamos num território de luvas. Não estamos no território das emoções brutas a que o palavrão está ligado e que, como eu digo, antecede ou evita a guerra.
Espera, eu lembro-me de um insulto de um deputado português, penso que foi há 1-2 anos, que disse que alguém, isto foi muito polémico na altura, ajudem-me, que sofria
de autismo,
de deficiência cognitiva. Vocês lembram-se disso?
Não.
Tenho ideia do problema do autismo, não é? Que durante muito tempo na Assembleia foi usado como um insulto.
E que toda a gente agora...
Sim. E que não é, quer dizer...
Mas não é usado
é
no
absurdo,
mesmo sentido.
Sim, sim.
Aliás, este livro tem alguns insultos que, honestamente, já não são insultos. Vamos cá ver. Cu é insulto?
Não, se disseres assim,
corno,
não.
Corno,
mas,
é insulto?
Mas se alguém disser... Depende da forma como se disser. Quando se diz vai levar no cu, já é diferente. E já depende da forma como se diz. Portanto, aí já estamos num domínio diferente. E que
chupar é insulto?
Depende do que, depende do que se chupa, não é? Portanto,
entre os jovens é popular a expressão chupa. não é? Para qualquer coisa. De,
sim.
Ok, se há uma vitória...
Entre os jovens e não só, não é? Entre os jovens e não só.
Sim. Sim, ok, depois entramos na...
Por acaso, a propósito do chupar, outro dia estava a ler uma crónica do António Prata, acho eu, e que é de um livro onde ele está a falar sobre a infância. E há uma das crónicas é sobre chupar, a expressão chupa meu pinto.
O que é brasileiro é capaz de não ser exatamente a mesma coisa que em português.
Há pouco estava quase a fazer até essa pergunta. Que país do mundo dirá mais palavrões?
Eu não sei o que diz mais, mas eu digo que Espanha tem uma intensidade nos palavrões, porque combina duas coisas. Um palavrão entra no território do tabu. Portanto, é aquilo. Os palavrões, em geral, usam a nossa anatomia.
Sim.
Ou usam funções metabólicas e depois trabalham-nas com relação com a nossa mãe, com o nosso pai, com coisas desse género. E é aí que se gera ofensa. Os espanhóis não só usam isso, como combinam tudo isto com o sagrado, com Deus. Deus é um elemento dos insultos.
Da puta madre.
Sim. Mas mesmo Deus. Me cago em Deus.
Ah, pois é.
Por exemplo.
Pois é. Isso é muito popular.
Mas há insultos terríveis. Há um insulto catalão que eu não reproduzirei aqui de modo nenhum, nem ameaçado com a espingarda pelo Fernando Alvim.
Diz lá, diz.
Mas que é. Que está aí.
Está
nos internacionais.
E que internacionais.
Está nos internacionais. Na parte final.
Há aqui uma. Reparem só, há aqui a palavra dos palavrões internacionais, mas depois há os insultos de todos os tempos e todos os lugares. Como dizer aquilo sem dizer aquilo.
Essa é o lado mais metafórico.
Como assim? Peraí. Abrir as pernas, afogar a palhinha, afogar o ganso, agasalhar o croquete, agasalhar o palhaço, amantilhar. Amassar o meloso.
Amassar
o meloso, nunca ouvi.
E balançar a roseira.
E amolar o canivete.
Acho poeta.
É lindíssimo.
Alguém diz amolar o canivete.
Mas isso é dizer aquilo, a gente significa uma coisa que não diz, passando a dizer por palavras completamente aceitáveis.
Desculpa lá, apontar a ripa. Eu nunca ouvi isto na vida.
Fernando Alvim, tens vivido numa bolha.
É verdade.
Chinchar.
5 contra 1, esta já ouvi.
Cinco contra
cozinhar
um.
A salsicha. Por favor, dar uma chinelada, dar banho no macaco.
Isto é o programa preferido do Alvin nos últimos quantos meses?
Descabelar o palhaço. Peraí. Descascar a banana, despenar a coruja. São pessoas que eu nunca ouvi.
São maravilhosas todas elas, não é? E fazem sentido.
Bem, nós vamos pedir a todos os ouvintes que estão a ouvir este
que
programa.
Contribuam
com outras expressões que eventualmente nós não conhecemos e que possam significar um enorme palavrão. Já agora, para as pessoas que estão fora do país, digam-nos que palavrões é que ouvem aí. Como são internacionais, vale, não é?
Sim,
ninguém
sim,
sabe.
Claro,
digam-nos que palavrões é que já ouviram aí, que
como é que se insulta.
Sim, há muitas pessoas a ouvir isto.
Se é mais sobre a mãe, se são mais a parte anatómica.
Mas quer ver, em Portugal.
Sobre
mas
sabes porque, que. Sabes porque
é mãe, é sobre a mãe, não é?
Em todo o mundo.
A mãe é mais ofendida.
É universal. Porque é um ponto-chave da afetividade humana. Portanto,
ofender-se a tua mãe.
Quando entramos na zona do tabu, esse é um dos tabus. É converter a mãe em algo de sórdido. E de baixo é altamente ofensivo.
Aliás,
para qualquer um de nós.
Diz-se que naquela célebre final contra a França, Itália-França, que o Zidane foi expulso
porque houve um insulto do italiano à mãe dele. É isso,
era
a
mãe
diz,
ou era a mãe? Eu acho que era a mãe.
Eu já não tenho a certeza.
Mas sim, foi um insulto. Ele reagiu a um insulto.
É do universo afetivo mais próximo.
Exato.
Que se
sim,
pretende...
sem dúvidas nenhumas. Ou foi à irmã ou foi à mãe. Foi por isso que ele deu uma cabeçada.
Pretende salvaguardar a pureza desses elementos afetivos.
Ao mesmo tempo, isso é sempre um insulto direcionado para homens, não é? Nunca, não é tão frequente ofender-se a mãe de uma mulher, não é?
Agora começa a ser. Cada vez mais.
Mas...
Sim, mas o princípio, o insulto era essencialmente masculino. Teria a ver com essa necessidade histórica dos homens protegerem um território. Da mesma forma como protegiam o território, assim, no relacionamento com os seus pares, tinham que proteger portanto, os elementos afetivos a que estavam agregados e ligados. Hoje em dia, com a com a nossa igualdade de géneros, cada vez mais as coisas transferiram-se e hoje as ofensas são
Posso só dizer
espancar
aqui,
o Júnior.
Aqui no Facebook estão também a dar aqui algumas ideias ótimas, como tirar o ranho à cobra. esgalhar o pessegueiro, mais conhecida. Esfolar o gato.
Desculpa lá, gratinar o canelone. É tudo a mesma coisa, não é?
Esta influência italiana.
Anda tudo à volta do mesmo, exatamente.
Inflar o João Bobo.
Uh-huh. Essa é brasileira.
O João Bobo é o equivalente brasileiro do nosso sempre em pé. É. Inflar é um sinónimo de inchar.
Inchar, exatamente.
Ok, peraí, já lá vamos.
Na Ilha Terceira diz brincar com a pombinha para a areia.
Ah, lindo.
Lindíssimo.
Acho muito romântico. Lindíssimo. Já agora juntem-se a nós, usem o nosso WhatsApp, estejam em Portugal ou não, enviem-nos uma mensagem de voz e digam-nos que insulto já ouviram que vos fez exclamar de admiração. Ou então digam só que insultos é que vocês ouvem nos países onde estão agora. Até estou com medo. Vamos começar então a perceber o que é que os ouvintes, rapazes e raparigas, unam-se, sobretudo mulheres, que hoje ficamos a saber que dizem mais palavrões do que os homens.
Estudo de inglês.
Vamos acreditar nele.
Sim, Oxford.
O primeiro ouvinte fala-nos sobre a forma de insultar.
Olá, Alvin. Boa tarde, boa noite. Eu acho que o palavrão tem tudo a ver, mais do que a palavra, é a forma como nós dizemos a palavra, ou seja...
Também acho.
Sei lá, se eu chamar, és mesmo pneu. O pneu, já estou a insultar o homem, ou não?
És mesmo pneu, pá!
É verdade, é verdade. Já agora aqui alguém nos envia um insulto italiano.
Olá, Alvin. Olá, prova oral. Boa noite ao convidado, neste caso. Boa noite aos ouvintes. Eu queria partilhar convosco que eu, há uns tempos, com um colega meu italiano, aprendi o meu insulto favorito de sempre, que é porco dio. E porco dio significa Deus é um porco. Quando ele me explicou que isto era um insulto, eu fiquei fascinado. E há uns tempos, inclusive, eu fui ver um grande prémio de Fórmula 1 e cada vez que eu encontrava um italiano, italiano, porco dio! E os gajos ficavam um bocado, mas este gajo está-me a dizer o quê? Eu imagino que seja como, para nós, alguém dizer, epá, vai para o rei que parta. E os gajos devem ter ficado um bocado, tipo, à toa, claro, ainda por cima vendedores de merchandising, das corridas e por aí fora, foi um bocado estranho, mas pronto, uma boa experiência, estou a gostar imenso, continuem.
Porco dio já sabemos, mas há, os ouvintes acharam graça aos palavrões internacionais, aqui há alguém que nos fala também sobre
boa
isso.
Boa tarde, prova oral. Gostava de perguntar ao convidado se ele conhece os insultos turcos e os gregos, e se tem alguma coisa a dizer sobre isso.
Os gregos têm um insulto que é muito comum entre eles, os amigos uns aos outros, dizem, quando se encontram, dizem, olá punheteiro. Que é a forma de se tratar, é uma coisa simpática. Eu não aconselho ninguém a usar a expressão quando chegar ao aeroporto de Atenas e apanhar o primeiro táxi. Eu não sei dizer em grego, não é? Okay. O nosso amigo poderá confirmar. E essa é muito comum, é um termo muito usual. É um dos pontos que abordamos também no nosso livro.
Aqui no Facebook, por falar em Turquia, há aqui um ouvinte que pergunta por um insulto que leu no teu livro e que começa com Broche é a capital da Turquia. E fala ainda aqui noutro que diz Roma está para os romanos.
Não sei qual era a frase seguinte. É feio, mas alivia.
E como é que, diz, onde
vai,
é que veio?
Vai para da tua tia.
De onde é que veio isto?
Esses são lengalengas que vêm, que eu me lembro, que eu pesquisei também, que vem do tempo. Essa, por exemplo, era uma lengalenga da minha infância. É outro capítulo que temos ali, são as lengalengas, as rimas e lengalengas.
Uhum. Ela fala aqui noutro provavelmente está também nesse capítulo, que é Roma está para os romanos como a gaita está para o anos.
Como a minha gaita para o teu anos. Que é assim que se diz. Essa é a expressão. Tá, também, tá,
mas de onde é que vêm essas lengalengas?
As lengalengas são um momento de prazer que o povo, o nosso povo, e os outros povos também, encontraram de puro divertimento e de puro o lado lúdico, de criar com imaginação coisas que nos fazem sorrir e rir. Ou seja, aí o insulto, ou o palavrão, para sermos mais concretos, o palavrão já é só uma componente quase gramatical da própria língua, de construção poética.
Temos aqui uma lenga-lenga de Natal. Atenção, vou dizer palavrões, terá que ser. Pai Natal. Vem o Pai Natal com colhões de prendas. Traz muitas meninas para as nossas merendas. Tocam os sininhos, tocam as trombetas. Quem não tem meninas, toca umas punhetas. Aí está. Versos cantados por várias tunas académicas. Por acaso nunca ouvi. Já agora, aquela da Roma, eu encontrei aqui. Onde é que ela está? Onde é que está? Ah, não. É esta lenga-lenga do Broche. Diz assim: Broche.
Há duas variantes.
Broche, capital da Turquia. Parece mal, mas alivia. Vai para a puta da Turquia. E depois há esta variante. Broche, capital da Pívia. Parece mal, mas alivia. Vai para a puta da tua tia.
Eu gosto mais da segunda porque é mais rigorosa. É mais
Achas
factual.
Mais
sim,
factual.
Porque talvez. Não é realmente, essa não é realmente a capital da Turquia. Não.
Ouvintes, vamos a isto. Há palavrões no Minho, diz aqui um ouvinte.
Pois, deve haver e não é poucos.
Ouvinho, boa noite, Catarina. Boa noite ao convidado. Ora bem, já que estão a falar de palavrões e o Alvin referiu uma coisa, ora bem, sendo aqui da zona de Minho, neste caso Norte de Portugal, para nós certos palavrões acho que não têm o intuito de ofender a pessoa, mas uma gesticulação mesmo da língua. Como um fo é uma vírgula e um cara é um ponto final.
É verdade.
Por isso é só a minha opinião e acho um pouco estranho, principalmente já me aconteceu a mim quando pessoas vão ao centro ou sul de Portugal. Mantenho a minha maneira de falar, portanto, quando estou a falar com colegas meus que são daqui da zona, e acho que as pessoas olham um pouco estranhas para a linguística que nós temos. Um abraço, continuação.
Definitivamente, é norte, dizem-se muitos mais palavrões e o significado dos palavrões é totalmente diferente. Pode ser bem mais amistoso, por exemplo.
É verdade o que o nosso ouvinte disse, é verdadeiro. Curiosamente, nós fizemos uma apresentação no Porto deste livro e
com duas pessoas incríveis.
Estava presente o Fernando Rocha. E o Fernando Rocha usou exatamente essa ideia que o nosso ouvinte acaba de transmitir, que é a ideia de que funciona como pontuação. No entanto, quando duas peixeiras do Bulhão, por exemplo, se enfrentam, e esse episódio foi-me contado pelo Fernando Rocha, fervem palavrões à séria, coisas terríveis. Não se tocam, mas a ofensa vai crescendo muito grande até o momento. Eu lembro-se de uma discussão que assistiu quando era muito, muito jovem, e os palavrões eram os piores possíveis e elas não se tocavam. Até que uma diz para a outra: fascista! E ela: ah, filha da arma, tu faz isso é que não, que eu mato! E atirou-se a ela, e não sei quantas. E o Fernando, que era um miúdo ainda, vai para casa e diz ao pai: pai, já sei um palavrão não sei quantos. Então diz lá, meu filho, que palavrão é que era? Fascista! Oh, filho, isso é que não pode dizer esse palavrão.
São palavras mais proibidas.
Ainda mais proibidas do que algumas.
Mas espera, tu contaste uma história muito curiosa, porque neste lançamento no Porto, para começar, uma cidade belíssimamente
maravilhosa,
maravilhosa, estava o Fernando Rocha, mas também estava o Pedro Norton. O Pedro Norton, que durante imenso tempo foi uma figura ligada à empresa, a detentura da SIC, do Expresso, ou uma pessoa de grande, como direi, olha, também recato no seu vocabulário.
Sim.
Eu não estou a ver mesmo o Pedro Norton a dizer um palavrão, mas o que é que ele disse?
Mas, Fernando Alvim, devias ter assistido ao caso. O Pedro Norton, na sua vida pessoal, na sua família e tudo isso, é evidentemente que não confiou palavrões. Portanto, ele cresceu com uma certa, dizia ele, com uma bastante ironia, com uma certa infelicidade por não dominar o palavrão, não ter esse domínio. Teve que se tornar verdadeiramente num autodidata do palavrão para conseguir falar e interagir com os outros miúdos, foi um autodidata do palavrão, foi isso que ele nos contou e contou-nos a forma como fez, mas isso só ele a contar
ele contou uma coisa curiosa, que foi quando foi para o liceu.
Ah, quando foi para o liceu. Ele teve esperança de que, com a ida para o liceu, mas como ele disse, quem é que no liceu francês aprende palavrões? Uma pessoa chega ao liceu francês e eles, para dizerem foder, dizem BZ. Mas BZ, quem é que.
Por acaso é aqui no. Aqui no Facebook há algumas pessoas a dizer palavrões em francês, como conar, não é? Que é tipo
o
meu cabrão, não é?
Sim,
mas não é bem um palavrão. Não.
É um palavrão, mas é assim.
É quase carinhoso.
É quase carinhoso.
Espera lá.
Deixa-me só dizer que há aqui uma ofensa ótima que é o Hélder Jorge Sousa Gonçalves que diz. E que é, já fiz trapézio nos cornos do teu pai.
Adoro. Uma vez lembro-me que estava a ver um filme no Cinema Batalha, olha, no Porto.
No Porto.
E alguém, que era como se houvesse um terceiro anel, não é? E alguém diz: se estás a ouvir isto é porque eu estou a comer a tua mãe. Digo, o quê? Eu não percebi aquilo. Olha,
há coisas muito criativas.
Muito criativas. Já agora, aqui alguém diz-nos qual a razão do uso do palavrão.
Boa noite, pessoal. Aquilo que eu acho é que muitas vezes no nosso vocabulário não encontramos palavras comuns que consigam descrever a intensidade da emoção que nós sentimos. Então, só com a intensidade do palavrão é que nos permite demonstrar realmente a força do nosso sentimento ou da nossa emoção, que através do vocabulário comum não conseguimos demonstrar ou expor para as outras pessoas conseguirem entender a intensidade com que nós queremos mostrar as nossas emoções.
Já agora, deixa-me dizer que temos aqui a primeira ouvinte do sexo feminino a participar.
Boa noite, prova oral. Eu tenho uma amiga que um dia me vem de uma reunião, uma amiga, uma colega de trabalho, que vem de uma reunião e diz: estou lixada, vou ser despedida. E eu: mas vais ser despedida porquê? E ela: porra, disse numa reunião, na reunião de direção, não sei o quê, e enervei-me e disse: caralhos, me fodam! e saiu da sala atrapalhadíssima e vem ter comigo e dizer: vou ser despedida. E eu perguntei-lhe: olha lá, mas ao menos perguntaste quantos? Quantos é que querias? Coisa?
Não, muito boa esta intervenção.
Teve um bónus. Já foi despedida.
Ontem falamos aqui sobre tudo, não é? Tivemos a entrevistar o Fernando Sobral, não sei se conheces. Ele deixou-te uma pergunta. Ele quer que tu fales sobre cinema. Daqui a pouco já vamos ver a intervenção que ele falou sobre isso. Também falamos sobre futebol, muito. Falamos sobre muito futebol. E aqui há um ouvinte que fala sobre um insulto a um árbitro.
Albin, há uns anos estava a ver um jogo de futebol e um adepto insultou um árbitro. Disse-lhe: camurso, meio camelo, meio urso.
Ontem um ouvinte imitava na perfeição Nuno Matos, célebre relator aqui na Antena 1. Alguém que parece que está primeiramente a ter um AVC enquanto o relata, e a imitação dele foi tão perfeita que nós desafiamos o ouvinte a fazer um relato mais completo de como é que ele equaciona que Nuno Matos age. Ora, ele aceitou o desafio e está o relato do nosso ouvinte.
Ontem o Alvin pediu para fazer um pouco mais do relato do Nuno Matos. Já estávamos no fim do programa e não deu, mas deixo para hoje. E este é um relato de um jogo extraordinário em que nós ganhámos à Suécia num play-off e fomos ao Mundial do Brasil. E vai assim: Cristiano Ronaldo com a bola, leva-nos ao Brasil, Cristiano, leva-nos ao Brasil, chuta, golo, golo, ele é o cara, Cristiano Ronaldo, Brasil, la, 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 la.
Eu gosto muito desta imitação do nosso ouvinte. Já agora aqui alguém a dizer qual é o seu palavrão favorito.
Olá, boa noite a todos. Eu tinha que partilhar o meu palavrão, o meu insulto preferido, não é palavrão, o meu insulto. E o meu insulto preferido é filho de um camião de prostitutas. E porquê que eu gosto muito deste insulto? Epá, mas já vi o que é estar a chamar alguém filho de um camião de... Epá, um camião de pressupõe-se uma coisa tipo cheia, pronto.
Já agora aqui alguém a dar-nos também um insulto. Insulto de Braga.
Ontem o Alvin pediu para fazer um pouco mais.
Desculpem, não é nada disto. Agora é que é o insulto de Braga.
Ora, muito boa noite. Fala o Miguel de Braga, 47 anos. Queria perguntar ao vosso convidado, com este tema tão interessante, se se no livro aparece o palavrão bagueiro, que é, só existe em Braga. Ou seja, és um grande bagueiro, quer dizer que é um estúpido, um burro. Boa noite, obrigado.
Bagueiro, por acaso nunca...
Não, mas vai aparecer certamente num próximo dicionário que nós vamos fazer de Calão. Porque parece-me ser mais Calão do que propriamente um palavrão, não é? Mas no pequeno livro dos grandes insultos não consta.
Um ouvido aqui que usa o palavrão.
Eu acho que não há nada mais terapêutico quando uma pessoa está descalça em casa, dá um pontapé numa mesa e solta um bom palavrão a seguir. É espetacular. Obrigado, sim, sim. Boa noite.
Aquele pontapé, tipo, na esquina fria da parede.
Tive uma temporada em Inglaterra. O palavrão favorito que aprendi lá foi fucking hell. Dá para todos os usos, tal como os nossos melhores palavrões. Também sugiro que pesquisem o material do Zenapá 2000, que tem
é bom.
Todo o vernáculo usado em Portugal. Boas festas, onde quiserem.
Ora está. Estamos a aprender
em
muito.
Em casa.
Estou a gostar bastante do vosso programa. E penso que o palavrão... quando usado convenientemente, no fundo até é uma demonstração de uma amizade. Eu e os meus colegas usámos o palavrão montes de vezes para nos cumprimentarmos. Então boi, então carneirola, ou o que é que seja, coisas piores que não vou dizer. Em relação a um dos insultos mais engraçados que eu ouvi foi durante um jogo de futebol amador, em que um tipo vira-se para o árbitro e diz: o teu pai é o teu tio. Acho fantástico. Olha, continuação, bom programa e bom Natal.
Eu adoro.
Aqui alguém dizia também: o teu pai é a tua tia. Também é uma versão.
Olá, meus queridos, boa noite. Eu tenho que partilhar o meu palavrão preferido, que um cliente uma vez me disse: vai dar
palha a mula.
Agora, aqui alguém recordou uma expressão curiosa.
Boa tarde, Prova Oral. É a primeira vez que participo no programa.
Muito bem.
Ouço assiduamente e não vejo melhor tema para me estrear. Como insulto ou como expressão, quero acrescentar o desfainar o artigo. Não sei se existe no livro, mas acho que é aconselhável estar presente.
É genial.
Bom programa e bom trabalho.
Desfainar o artigo é ótimo.
Só a palavra desfainar já é
lindo. Insulta Soriano. Aqui vem ele.
Boa tarde a todos. Eu acho que os insultos com sotaque em especial têm sempre mais piada. E um antigo colega meu, que é soriano, gostava muito de dizer um insulto que eu adorava, que era: filho de um cabaço de pegas.
É bom, mas nunca ouvi esse e já fui várias vezes aos Açores.
Boa tarde, Prova Oral. É a primeira vez que participo no programa.
Ah, espera. Este já ouvimos. Agora que é? De um terapeuta da fala, será?
Uhum. Olá, boa noite a todos. Eu sou terapeuta da fala e uma utente que tive uma vez disse-me a seguinte expressão: o meu marido não me vem ver, mas quando lhe é para dar a patareca, está sempre disponível. Obrigado, uma boa noite e boas festas. Salve seja.
Mais uma vez eu recordo que estamos a entrevistar a Manuel Fonseca. Estamos a 20 minutos do final deste programa, que está a receber muitas mensagens de pessoas que se lembram de insultos originais. É sobre isso que de resto estamos a falar neste livro, que se chama O Pequeno Livro dos Grandes Insultos, agora editado por Manuel Fonseca. Já agora, dizíamos que há vários capítulos neste livro. Há um que é o palavrão idiomático. Ora, chegados aqui, o que é que te apetece dizer?
O que posso dizer é que esse capítulo é o capítulo em que o povo assume o Ministério da Imaginação no governo, estás a ver? Entra no governo e o Ministério da Imaginação. E imagina metáforas, imagina contradições, e com elas constrói frases. E essas frases passam a entrar na língua e passam a funcionar. Por exemplo, vai lá para a casa do não sei quem é mais velho, não é? Ou aquela expressão que nós dizemos, azar do... São tudo expressões idiomáticas que já estão na língua, que já têm um significado próprio, e que já não funcionam. Os palavrões aí já não funcionam como insultos, já funcionam como elementos de reforço da linguagem e criando expressões novas. São tudo expressões novas.
Manuel, vamos cá ver. Se tivéssemos que aqui eleger o palavrão que mais vezes os homens dirigem um ao outro, Qual é que tu elegias? Há um que, é, que te parece consensual e entre mulheres. Eu acho que entre mulheres será, e desculpem, vou ter que dizer um palavrão, mas será puta, não é?
Possivelmente.
Possivelmente é o palavrão que as mulheres dirigem mais umas
às
outras.
Eu penso que é capaz de ser universal. O filho da puta é a expressão mais comum que toda a gente usa. Tanto,
eu acho que entre homens, eu acho que talvez o palavrão que se use mais uns para os outros é paneleiro. Será? Ou não será?
Não acredito.
O que é que acham, ouvintes?
Não sei.
Vamos fazer uma sondagem entre...
Sim, vamos fazer uma sondagem. Nada como uma sondagem.
Olha, estão a chegar tantas mensagens que vocês não imaginam. Insulto em espanhol, chega-nos agora.
Olá, Alvin, boa noite. O meu nome é Rui da Silva, trabalho há muitos anos em empresas catalãs, em Barcelona, e adoro o insulto, hostia puta, ou então, me caga na hostia. Sim. Obrigado, um abraço a todos.
Olha, o primeiro nunca tinha ouvido, mas este último é bem popular.
Sim, sim.
Sim, os espanhóis dão-lhe com força nos...
Mas o mais violento tens aí, que é catalão, que está aí, é de facto uma violência total.
Agora, aqui alguém a lançar...
Nós ainda não fomos lá, Alvin.
Para mim, olá, gostava só de dizer que há uma que se chama que é... Tens que o papar nem que te faça mal.
Pronto, isso é grave. Isso é um muito, palavrão muito. Que é
aqui
forte.
Alguém fala do termo técnico.
Alvin, és o maior. Olha, escalfar o índio. Vamos escalfar o índio.
Escalfar o índio é incrível.
Muito colonialismo aqui.
É muito
bom. Alvin, sim, eu acho que o palavrão tomou... Outras amplitudes. Imagina que eu quero dizer que o programa da prova oral é bom.
É bom.
E se eu disser que é bom, toda a gente pensa, pá, bom, ok, tudo bem. Se eu disser que é ótimo, ok, é ótimo. Mas se eu disser que é bom como o caraças, epá, então é o topo. Não há nada melhor. Portanto, o grau mais alto que há é o palavrão, mesmo na matemática. Um abraço.
Gostei desta intervenção, foi sentida. Já agora, mais uma ouvinte aqui a participar.
Olá, eu queria abrir um debate. Eu gostaria de saber o que é que vocês consideram porra. Se é um palavrão ou não.
Não.
Porra, para nós no Norte não é, mas segundo o resto do país diz que sim.
No resto do país, porra é um palavrão. Não pode ser.
Porra é um palavrão. E é um palavrão com ambivalente, tem vários significados possíveis, não é? Agora, cada vez mais se normalizou na linguagem. O que a nossa ouvinte está a dizer é que há palavrões que passam a integrar a linguagem. Um linguista que fez uma intervenção em Lisboa também sobre o meu livro disse que na Holanda já não há palavrões.
Porque não há.
Não há porque normalizaram-se, entraram na linguagem de tal forma.
Isso é triste.
Que eu acho que a linguagem se empobrece perdendo essa dimensão emotiva que outros ouvintes aqui têm sublinhado e muito bem, do meu ponto de vista. Portanto, perde qualquer coisa. Porra é de facto um termo que cada vez mais funciona já como um expletivo, não é? Já não
porra,
é uma.
Xiça.
Não é? Bom, exatamente.
Insulto com o nome próprio.
Olá, boa noite, prova oral. Estou a adorar o programa, está a ser intenso e quero só partilhar um dos insultos mais inusitados e hilários que eu ouvi, que foi quando um colega meu de trabalho foi insultado com as seguintes palavras: és um Roberto. Obrigado, boa noite.
És um Roberto?
Já ouvi pior.
Quando nós queremos dizer uma coisa bonita, seja um amigo, seja uma pessoa, amante, namorada, mulher, seja o que for, nós gostamos sempre de dizer as asneiras para tirar um bocadinho da beleza da frase, para sentirmos um bocadinho menos de vergonha de dizer uma frase bonita.
Eu nunca tive
pensado. Isto é um pensamento interessante.
É o tapalirismo. Tapa-lirismo.
Boa noite. Epá, a mim aconteceu-me uma coisa uma vez que estava no trânsito, que foi uma senhora virar-se para mim, que eu fiz uma asneira qualquer que não devia ter feito, e ela vira-se: seu caralhudo! E eu achei que não foi assim tão ofensivo quanto isto.
Essa nunca tinha ouvido, é bom.
Olá, o pior insulto dos espanhóis é... Me cago em tus muertos.
Sim, é verdade, é muito forte.
E também falar-vos de uma cidade muito curiosa, que é Granada, onde todos andam com la polla en la boca. Que polla haces? Que polla dices? Que ni polla? Pois é, imaginemos o que é a polla.
Já todos percebemos. Agora aqui um insulto animal.
Olá, boa noite. Esta expressão idiomática foi uma loira fofinha que me ensinou.
monta-te numa tartaruga e vai para o carvalho devagarinho.
E finalmente, um insulto com o nome próprio.
Olá, boa noite, Calorão.
Ah, esperem, desculpa, não era este que eu queria passar. E rei, peço muito. Perdão, que,
tu temos tens aqui aí o livro...
insultos com classe, insultos com, sim, classe, agora
muito
que é.
Um insulto, filho de uma porta aberta. E se houvesse abortos com efeitos retroativos, punha-te no princípio da lista.
Gosto.
Tu que tens aí o livro, sim, tu tens que pesquisar aí, procurar aí a.
Lamber, lamber é um
aquela,
insulto.
Aquela expressão que, o, que não queremos aqui dizer em,
que não
em catalão.
Dizer.
Fressureira. Fressureira.
Foca-te no catalão, okay. Alvin, que nós queremos chegar a esta okay. expressão.
Qual expressão?
Aqui o Manel diz que não me consegue dizer nem por nada.
Ah,
não,
mas
nem
eu digo, apontes... encontra-me contigo. Eu posso dizer, sou autor do programa, sou eu que vou ter que tirar o provedor.
Claro, claro, claro.
Como, é que tu, como é que tu começaste esta pesquisa para este livro?
Comecei a partir dos 6 anos. Mas depois uma boa parte foi feito de trabalho de equipa na Guerra e Paz com as pessoas que trabalham
a tua
comigo.
Editora, de resto.
E depois acabei por recorrer a amigos que estão colocados em várias partes do mundo e que me mandaram, também muitas sugestões. Foi um trabalho de equipa.
Onde é que tem? Qual é que é?
Eu estou com medo, peraí.
Eu também.
Peraí-me. É este?
Sim.
Então, mas eu vou dizer em português.
Pois, tens de dizer em português, que se calhar se disseres em catalão, não sei como é que é a tua pronúncia em catalão.
Atenção, se tiverem crianças ao lado, vão ter mesmo que sair agora, não é? Baixem.
É violeta.
Enviem. Mudei para a RFM. Deve estar a...
devem estar a passar pop. Certo. Ou assim. Pop português.
Diz assim: cago em Deus, na cruz, no carpinteiro que a fez e no filho da puta que plantou o pinheiro.
Pensei que ia ficar mais horrorizada.
É horrível.
Já falámos aqui disto. Está tudo bem.
Cá está, não, mas dentro desta.
É a associação de tudo isto, do religioso, está tudo dentro
do operário.
Do operário
também.
Olha, agricultura.
Insultos gregos, cá está. Vai foder o teu Cristo. Ou
isso,
vai foder
isso
a tua Virgem Maria.
É pior. O que é isto que está aqui a passar? Eu achei isto muito
a associação
pior.
Do Cristo e de coisas é sempre. É o teu. Mas é o teu, porque não é o Cristo.
Olha só
teu.
Este insulto checo. Parece a Mona Lisa depois de ser bem espancada. Isto é o quê? Isto é um insulto checo. Eles dizem isto.
É verdade.
Isto é incrível.
Mas isso é um raciocínio. Nós podíamos ficar aqui
complexo,
um bocadinho
complexo.
A elaborar sobre esse raciocínio. Uhum. Porque a Mona Lisa depois de ser espancada vai ficar pior ou melhor?
É capaz pior, de ficar um bocadinho pior.
Pior. Mas a Mona Lisa
pior.
É linda.
É curiosa.
É curiosa.
É bizarra.
Um ouvinte, neste caso, lança um desafio. Qual será?
Boa noite a todos. No outro dia lançaram-me o repto se, para além da palavra merda, existia mais algum palavrão que não fosse de cariz sexual. Portanto, passo o desafio, apareçam-me com alguns que eu não fui capaz. Boa noite, bom programa.
E então,
não há muitos, porque mais uma vez acabamos sempre por estar focados na anatomia e nas funções metabólicas. A componente sexual está subjacente a praticamente todos os insultos que nós usamos. Por isso é que eu digo que o insulto entra nessa zona do tabu permanentemente. É esse o seu domínio.
Deixa-me só dizer que nós somos ouvidos nos Açores e na Madeira e aqui alguém nos ensina a dizer porra nos Açores. Espera lá.
Olá, olá. Relativamente à palavra porra, aqui nos Açores, há uns anos atrás e ainda hoje em dia, não é uma palavra muito aceite. Mas já a palavra merda é. Aí no continente, a palavra merda é sim um bocado vista assim de lado e a palavra porra não. Por que será?
Porque será?
É verdade isto.
É uma questão de degustação, não é? Portanto, tem a ver com isso, provavelmente.
Insultos no trabalho. Alguém fala sobre isto?
Boa noite a todos. Há uma expressão que se utiliza muitas vezes quando numa equipa de trabalho há uma pessoa que não faz nada. E alguém diz: olha, nós aqui a trabalhar e aquele ali a esgaçar o pessegueiro.
Sim, isso é um clássico. Já ouvi muitas vezes.
Boa noite. Eu gostava de deixar de uma contribuição. Gostava de dizer que acho muita graça ao insulto filho de um cabrão. Aparentemente é mais suave do que na outra versão, mas acaba por ser mais forte porque insulta o pai e a mãe ao mesmo tempo. Bom programa, boas festas.
Não, isto não vos lembrou o Alentejo? Eu acho que no Alentejo
é bastante.
Ou foi a pronúncia dele, não é? Qualquer coisa me insulto.
Não, o Cabrão é muito alentejano.
É, não é? Ok, já agora, insulto e sorte, será que pode haver?
Olá, boa noite. Olá, Elfim Rodrigues de Braga. Um abraço para ti, Alvin, companhia, convidado. Só para dizer que cá em Braga, quando alguém tem muita sorte, principalmente os rapazes, não é? A gente diz sempre, és um piso do caralho. Enfim, mais um palavrão.
Bom, a grande investigação, Manuel Fonseca, nosso convidado, tem este livro, pode ser uma excelente prenda de Natal.
Eu espero que seja.
E
está
didática,
a ser.
Didática que
está,
é.
Está a ser. Nós vamos na segunda edição. Nesta
já
altura,
vamos na segunda edição.
E isto tem corrido muito bem. Tem sido, é o nosso segundo livro de vendas, depois do livro do Luís Osório, que escreveu um livro lindíssimo que se chama Mãe, Promete-me que Lês.
Já viste, os dois estão ligados, porque um fala sobre a mãe de uma forma,
de uma forma
carinhosa,
poética
e lírica, e esta é um pouco maltratada.
E estavas a dizer que tens planos para um segundo livro?
Não, nós estamos a trabalhar num livro. Estão professores universitários com a participação popular a trabalhar num livro sobre o Calão. Já está muito avançado e espero que entre março e abril seja possível publicar. É um dicionário, mas esse é um dicionário. Este livro que aqui está não é um dicionário, é um livro que tem as expressões, os insultos, os palavrões, e tem alguns textos que os complementam. E está organizado pelas zonas anatómicas, digamos assim. Não é um dicionário. O outro, sim, vai ser um dicionário sistemático, como qualquer outro dicionário.
Que se vai cruzar
com
muito com este trabalho
não,
aqui, ou nem
porque
por isso?
Grande parte do calão não é palavrão. O calão não é palavrão. Há muito calão, que são termos da língua comuns, que não são insultuosos, sim, nem ofensivos. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Não tem tudo a ver.
Não, estou a rir-me basicamente com os sinónimos que acompanham cada um dos palavrões. Por exemplo, minete, trombada, cunilíngua, passar o corredor a pano, chupada, lambsocas no pipi, cair de queixos, cair de boca, cair de língua. Há aqui muitos que eu nunca ouvi.
Não acredito.
Desculpa, olha, por exemplo, mamas não é um palavrão. Achas
não,
que ainda é?
Não, mas depois pode-se usar, pode haver expressões e insultos em que a palavra mamas funciona como um elemento.
Está aqui um insulto, não posso dizer. Lamber, grelo.
Queres coleia? O que é que diz?
Não.
É melhor
não é preciso.
Catarina.
Cá está. Eu estou aqui basicamente à procura de um que nunca tinha ouvido. Apareceu aqui, claro, em rabar. Pentelho, porra, punheta, desculpem, agora tenho palavrões em voz alta, mas há um que era. Está aqui! Pancona.
Sim, é extraordinário. É, quando eu descobri o termo.
Eu nunca ouvi na vida.
Mas sim, qual sim. É o que é que diz aí?
Não é o que parece, ok?
Não, por isso é que eu estou a perguntar o que é que dizem
sobre
isso.
O que é que quer dizer, Manuel?
Não, o Pancona é de alguém que é fraco, que é uma pessoa que é um bocado bananas, e portanto trata-se dessa maneira, é um bocadinho cobardolas, um bocadinho coisa, portanto é um Panconas, não é? Portanto,
eu nunca ouvi Panconas em toda a minha
Panconas
vida.
Panconas é mesmo...
Pancona.
É Pancona. É intrigante. Qual é que foi a formação da palavra? Nossa, qual é a etimologia da palavra?
Quem é que inventa os palavrões?
Esse é um aspecto que eu não trato no meu livro, porque eu não sou especialista.
Por exemplo.
Mas em alguns casos, a maior parte dos casos que nós
que é
encontramos
no
dicionário,
é?
Vem lá a origem obscura, sempre. A origem obscura. Origem, não sei, vem do fundo dos tempos, num certo sentido.
Mas olha, há um que toda a gente sabe a história,
que não é verdade.
Não é verdade.
Não. Não é mentira.
Eu não sei a história. A história que é mentira, não sei.
Não, a história é a história de que...
Podes contar.
Mandava-se um marinheiro lá para cima. Havia no mastro principal do coisa, havia um lugar de vigia. O marinheiro subia, ia lá para cima, e lá em cima. Depois, quando descia, mandava-se lá para cima e mandava-se para o caralho. Portanto, e descia do caralho e vinha sempre muito enjoado, naturalmente, porque tinha estado a fazer o seu trabalho.
Claro.
Portanto, e o termo viria daí, mandar alguém, portanto, e o termo viria daí. Mas parece que não é bem assim. Parece que essa é uma versão curiosa, divertida, mas que não, mas é, não, é verdade, não é verdadeira origem da palavra.
Mas há uma...
O que não quer dizer que não seja, que não se dissesse, que não se chamasse a esse lugar de vigia, exatamente.
Mas tens uma história alternativa?
Não.
E tens outra história sobre outro palavrão que seja igualmente romântica quanto essa?
Isso não é muito romântico, mas,
era eu a tentar.
É a tua não, versão de romance.
Não, me recordo nada tão parecido. A única coisa que eu posso dizer é que, por exemplo, as pessoas geralmente são ofendidas e insultadas. Eu, curiosamente, na minha vida, verdadeiramente insultado com palavrões, nunca fui. E também nunca consultei ninguém, que é uma coisa, ou seja, os palavrões da minha utilização, de que eu gosto imenso, são sempre lúdicos.
Quais
e afetivamente.
Pessoalmente, é o que mais usas na vida.
Eu lembro
não
de uma...
queres dizer?
Não, olha, é o do marinheiro.
eu lembro de uma vez estar a passar música em Vila do Rei, e já eram 6 da manhã, e a organização disseram que eu tinha que acabar de passar música, que não podia continuar. Obviamente que as pessoas estavam lá, queriam mais, não é?
Como sempre,
não é? E disse, não, e começaram a gritar: tens o esfíncter laço. E eu achei genial.
Mas isso para tu ficares? Isso não permitiria a ninguém continuar
para
a passar
música? Para reagirem ao facto de irem embora. Mas agora, deixem-me colocar aqui a explicação de panconas. Está aqui uma ouvinte que quer explicar.
Panconas é uma mistura de enconado com panhonhas.
Poderá ser. Parece-me bem romântico também. Já agora um outro insulto.
Boas noites a todos. Sobre esse tema, vi aqui numa imagem engraçada, uma maneira de mandar alguém ir fazer aquilo com a mãe dele, que é o seguinte: vai-te autofecundar, seu filho de uma senhora que ocasionalmente realiza desejos extraconjugais remunerados. Pá, é uma maneira porreira de mandar alguém fazer aquilo que nós sabemos.
Gosto.
Um abraço
para
todos.
Gosto. Já agora, aqui ainda uma outra explicação sobre porra.
Para o varal, eu acho que o porra é mais fácil de ser ouvido porque é parecido com poça. Digo eu.
Talvez.
Há insultos que não têm que ter palavras feias, tipo vai apanhar quando o sol não brilha.
Claro, é dizer aquilo sem dizer aquilo.
Claro, sim, já lemos aqui capítulo. Muito lirismo.
Zoas antes Araque, como dizem os meus amigos bascos, vai à merda.
Ah, ok, aprendemos aqui
um insulto basco.
Bem, e é curioso que estão-nos a chegar muitas mensagens sobre expressões açorianas. Peraí.
Olá, ouvinho, um grande abraço. Vou dizer que uma expressão muito usada aqui nos Açores, em concreto em São Miguel, que é a seguinte: vá mamar na blica de um camurte. Um grande abraço, boas férias.
Isso com a legenda era melhor.
Blica quer dizer pila.
É?
É, tenho a certeza absoluta. É.
Olá a todos, continuo sem antena no carro. Quero só dizer que não sei se percebi muito bem o tema, mas eu gosto muito de insultar as pessoas usando termos caros. Por exemplo, ó meu energúmeno. És completamente acéfalo. Já agora, gosto muito do termo chavascal. E pronto, é isto.
Foi, define este programa.
É, exatamente. Foi
um
autêntico chavascal.
Muitas filhosas.
Foi.
Bom, muito amor, muito carinho, muitos beijinhos.
Muito bem.
Beijinhos. Olha,
já agora, deixem-me só dizer que estamos no final deste programa com o Manuel Fonseca, a quem agradecemos mais uma vez muito
um prazer.
Por ter vindo. Amanhã, fiquem para ouvir este programa, porque ele basicamente é uma emissão ao vivo do Encontro Nacional de Juventude, que decorreu na passada semana, em que basicamente gravamos as intervenções dos youtubers. Estavam lá o Saque, estava também a Olívia Ortiz e ainda alguém ligado ao estudo profundo do YouTube, que eu agora queria me lembrar e esqueci-me do nome momentaneamente e ele não me vai perdoar. E basicamente é uma discussão muito curiosa sobre o famoso artigo 13, que para muitos pode significar o fim da internet ou, sobretudo, o
não
fim.
Não são assim tantos os que acham que vai ser o fim da internet.
Bem, na verdade, quem disse que era o fim da internet foi o Ant. Já agora, sabes, já ouviste esta polémica? Qual é a tua.
A questão dos direitos de autor.
Tem a ver com isso, sim.
Eu acho que os autores têm que viver, têm que comer e têm que ser pagos. Ponto final. Não acho que. Não acho, acho que há duas coisas distintas no caso da net. Há as utilizações não lucrativas, que não visam qualquer proveito, e essas têm uma grande liberdade. Não é sobre essas que vai incidir certamente o artigo, e há as utilizações em que alguém ganha dinheiro à custa do trabalho de terceiros. Eu acho que esse trabalho tem que ser remunerado. Então, não tenho grandes dúvidas quanto a isso.
Olha, amanhã o assunto vai ser polémico e vai ser bom. Os intervenientes são ótimos. Lembro-me, entretanto, do terceiro, que é o Miguel Sabino. Portanto, Olívio Ortiz, o Saque, que é um youtuber também conhecido, e Olívio Ortiz também, e ainda o Miguel Sabino, para explicarem o que é que vai acontecer com muitas intervenções por parte dos jovens que ali estavam. Quanto a nós, estamos de volta, sabem quando?
Depois do Natal.
Depois do Natal.
Porque agora Natal. É assim, mete-se o Natal.
É verdade, mete-se o Natal, depois o fim de ano, portanto falamos em janeiro, não é?
Falamos em janeiro.
Não, mas nós não
falamos, ainda falamos este
sim,
ano.
Sim, falamos este ano, falamos na quarta-feira. Bom Natal a todos, Feliz Natal, muita paz e amor. Manuel, obrigado.
Feliz Natal, bom Natal.
Obrigado.
Obrigado. Felizes. Já a seguir, Pedro Costa, na Antena 3. Até amanhã.
Gostaram da emissão? Querem ouvir outra vez? Ouçam, partilhem, comentem. rtp.pt/play, o podcast da prova oral.